Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Olá, ouvinte, eu sou o Renato Barbato e esse é o seu Papo no Balcão de número 5 do ano 1. E trago para você os seguintes destaques desse programa. A entrevistada do programa é Sara Bentes, que vem nos falar de sua trajetória artística e também do lançamento de seu novo livro. O Relembrando vai trazer um pouquinho da história do humor no rádio. No Dicas e Curiosidades, sugestões para você que adora festa e não é carnívoro. No Arque Ternura, o Banco do Brasil e suas agências acessíveis. No Movimento nas Cidades, o trabalho inclusivo da Oficina dos Menestréis. E para relaxar, a música do entrevistado, o seu pedido musical e a música que a produção oferece especialmente para você. E aí, quer interagir com a gente, fazer críticas, comentários, sugestões ou então fazer o seu pedido musical? Mande e-mail aqui para o programa, que é papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, e colabore com o programa. E agora, com você,
Relembrando.
O humorístico PRK30 foi, sem dúvidas, o maior programa de rádio de todos os tempos no Brasil. Lauro Borges e Castro Barbosa, dois dos maiores humoristas do Brasil, estavam à frente desse programa, transmitido pela Rádio Mairink Veiga, nas décadas de 40 e 50. Megatério na Babo de Alicerce, interpretado por Castro Barbosa, e Otelo Trigueiro, interpretado por Lauro Borges, apresentavam notícias, calouros, cantores, todos interpretados pelos dois humoristas. PRK30 era o prefixo de uma suposta rádio pirata da época de ouro das rádios de auditório no Brasil. O humorístico teve origem no programa PRK20 da Rádio Clube do Rio de Janeiro. Com um convite irrecusável para se transferirem para a Rádio Mairink Veiga e com patente da PRK20 ligada à Rádio Clube, eles criaram o PRK30. Lauro Borges já havia feito sucesso anteriormente com dois outros humorísticos, A Buzina e Piadas do Manduca. Fiquem agora com um trecho de PRK30 do ano de 1951, extraído do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br.
Minhas fanáticas e admiradores, muito good morning para todos. Esses justos aplausos da enorme assistência pública que se comprime nos elegantes estúdios da emissora do som cor-de-rosa pálido vieram marcar o início da minha deslumbramentosa atuação de hoje ao microfone da PRK30.
Atenção, atenção, atenção! Vamos dar a hora rigorosamente certa. Pelo nosso cronômetro de parede, faltam precisamente 5 minutos, não sei para que horas, porque o ponteiro das horas caiu, raio de parte. Bem, mas não quer dizer nada. Olha que a gente saber que faltam 5 minutos para uma hora qualquer já é uma grande coisa.
Ô, Megatério, o ponteiro não caiu, não.
Não caiu?
Não, o que houve foi o seguinte. Esse relógio estava atrasando um pouco, certo?
Sim.
É, mais ou menos uma hora por minuto, hein?
Não é muito.
É. Eu tirei o ponteiro e mandei consertar. Sim. Mandei adiantar o ponteiro.
Não é mal, é uma boa providência.
É, mas eu acho que o que ele está precisando é uma limpeza.
Não, não, limpeza não pode ser. Ainda de ontem eu lavei todinho por dentro e por fora. Até ele tem chavão, água, sapólio e uma vassourinha de fia cabra. Você sabe, os comandos estavam para vir aqui, eu tinha que levar o relógio. Eita, não é, nós não estamos aqui para isso.
Bom, então era o ponteiro mesmo que estava trazendo, né?
Antes de iniciar a entrevista, eu quero fazer o registro de alguns e-mails de ouvintes que chegaram até o programa. O Sidney Silvestre, o André Marques, o José Benjamin, que fez até um comentário no Dicas e Curiosidades das Copas, a Marta Gil, a Gabi, enfim, todos que entraram em contato, um beijo no coração e continue ouvindo a gente divulgando o programa. Agora vamos à nossa entrevista desse programa. Olá, amigo, hoje eu estou no balcão do Teatro Dias Gomes para fazer uma entrevista com uma artista completa. Ela é atriz, é cantora, é compositora, dançarina e nas horas de folga artista plástica. Competência, inteligência e capacidade são adjetivos que não podem deixá-la de lado. Eu falo de Sara Bentes. Sara, dê um alô para os nossos ouvintes e muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Renato. Alô para a galera da Rádio Dos Vox. Um prazer estar aqui falando para vocês.
Sara, você acabou de lançar um livro, mas isso a gente vai deixar mais para o final da entrevista. Como Sara Bentes começou a carreira?
Bom, eu comecei cantando. Primeira vez que eu cantei em público, eu tinha 13 anos. Eu sempre gostei de música, sempre fui muito envolvida com arte, numa família bastante envolvida com arte. Mas desde pequenininha eu soube que eu queria a música em primeiro lugar. Então, quando eu estava com 13 anos, apareceu um coral na escola onde eu estudava. Eu comecei nesse coral, comecei a me destacar, fazer alguns solos. E aí não parei mais. Aí dali fui cantar em outros corais da minha cidade, que é Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Fui cantar em festas com a minha irmã, me acompanhando, o meu pai. E fui cantar em festivais de música e não parei. Quando eu estava com 21 anos, eu recebi um prêmio como cantora nos Estados Unidos. Eu fui até lá cantar na premiação, fiz um show de premiação. Isso foi me abrindo cada vez mais portas, né? Dali eu fui cantar na Argentina, Itália. E tô aí até hoje cantando. Comecei a compor, eu tava com 22 anos. E comecei a receber alguns prêmios também pelas minhas composições. Isso me deixou muito, muito, muito realizada. Me deixa até hoje, né? Tem algumas músicas, inclusive, que rodam aí o país, são usadas no meio da inclusão, como a música Pra Quê, que fala sobre a deficiência visual, fala sobre as diferenças, e ela foi feita para ser usada e ela está rodando aí o país em palestra, em outros eventos do tipo, né? E, na verdade, não é o meu foco, não é o foco de todas as músicas falar sobre essa condição da deficiência, né? Tenho composições falando sobretudo sobre o dia a dia, composições românticas, né? Mas como a deficiência é um tema que está na minha vida desde que eu nasci, eu sentia a falta de falar sobre isso e de ver as pessoas falando sobre isso com mais leveza, né? Com mais poesia, e por isso eu fiz a música Pra Quê.
Você falou da música Pra Quê, que é muito tocada na área da inclusão em eventos ligados a esse tema. E das outras composições suas, qual o tema mais recorrente?
Eu acho que, pensando agora, eu acho que é o amor. É o amor. Acaba sendo. Eu sou romântica, sempre gostei de poesia. Eu gostava de expressar, gosto de expressar o que eu tô sentindo através das músicas, né? E eu tenho muito amor, não só por outras pessoas, mas pela vida, pela natureza. Então acaba sendo o amor mesmo, nas suas várias formas de manifestação, né? Às vezes uma amizade, às vezes uma contemplação, né? O artista, ele contempla muito, então a gente às vezes escreve sobre a nossa impressão, né? Diante do mundo, diante de alguma situação. Basicamente é isso.
Sara, você falou do prêmio nos Estados Unidos. E além dos Estados Unidos, você deve ter se apresentado em outros países, não é? Quais foram?
Sim, logo nesse mesmo ano do prêmio nos Estados Unidos, eu fui convidada para cantar na Argentina. No ano seguinte, eu voltei aos Estados Unidos para um outro evento, que era do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. No outro ano ainda, eu fui convidada para um festival na Itália, uma mostra de artes na Itália. E depois disso, eu estive no Percepções, o projeto Percepções. Na verdade, eu não estive ali como cantora, né? Eu estive ali como pessoa com deficiência. Mas acaba que a gente rodou 9 países da América do Sul e eu cantava também nesses países, né? Voltei à Argentina mais 2 vezes em mostras de artes também. E esse ano eu estive na Inglaterra, aí já como cantora e como artista circense. A gente estreou o espetáculo de circo, o espetáculo Belonging, lá na Inglaterra. Então eu estive lá esse ano por um mês.
Você falou no projeto Percepções.
Isso.
O que vem a ser o projeto?
O projeto Percepções foi uma iniciativa do Instituto muito especial, o Instituto do Rio de Janeiro, de 2005 para 2006. Foi uma expedição de 3 meses por 9 países da América do Sul, levando 3 pessoas com deficiência. Eu, com deficiência visual, a Daniele Bernardes, com deficiência auditiva, e o José Luiz Pacheco, com deficiência física, ele é paraplégico. E a gente foi em 2 carros, a gente rodou 30 mil quilômetros com esses 2 carros, e a gente ia dando palestras por onde a gente passava, conscientizando para o tema da inclusão, das deficiências. E a gente ia fazendo turismo de aventura, esportes radicais. Tudo isso era documentado, era exibido pelo programa Fantástico, praticamente de 15 em 15 dias, durante 3, 4 meses, como uma maneira de mostrar para a sociedade brasileira, né, como é possível uma equipe funcionar muito bem, envolvendo pessoas com e sem deficiência. Uma maneira de mostrar também as nossas capacidades, né? Uma maneira até bem radical, através do esporte radical, de mostrar do que a gente é capaz e o que a gente pode fazer, né? Eu tenho certeza que a gente contribuiu para muitos novos conceitos, para uma nova consciência no Brasil, principalmente, né? E até hoje pessoas me param na rua porque se lembram do programa, falam que aprenderam bastante. E também nos países onde a gente passou, porque a gente ia levando informação. A gente passou por situações, por países em situações de muita pobreza e muita falta de informação, né? Então a gente pôde levar também novos conceitos para esses lugares, para essas comunidades. Foi bastante interessante, foi um divisor de águas na minha vida. Aprendi muito. Éramos 8 pessoas ao todo, né? 4 em cada carro. E foi acompanhando a gente uma jornalista, um cinegrafista, um coordenador de equipe. E a gente virou uma família, quase todos a gente tem contato até hoje. E foi realmente uma experiência muito marcante.
Sara, agora...
O entrevistado pede, a gente toca!
Sara, no nosso programa o entrevistado sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual música você vai oferecer para os nossos ouvintes?
Bom, como a gente falou então da música Pra Quê, de minha autoria, é essa música que eu ofereço para todos vocês. Música Pra Quê, de 2006, que tem rodado aí o Brasil e agora fora do Brasil também, que ela foi gravada em versões em espanhol e em inglês. Então, Pra Quê?
Primeiro se eu preciso, e se for me ajudar, entenda primeiro como. Se quiser que eu te reconheça, então me diga teu nome. Ou se quiser mais poesia, então me cante tua canção. Se for me guiar, não me empurre à tua frente. Seja minha estrela guia, abrindo o caminho pra mim. Se quiser que eu veja algo, não aponte, faça ponte. Com palavras, descrição, então me leve até lá. Se quiser me entender, não precisa esforço, não há nada demais. Assim como você e todo mundo, sou diferente de todo mundo. Sou única, sou cigana, sou do samba e sou da paz. Se quiser entender meu problema, feche os olhos e se olha. Veja suas ideias gastas, entenda que eu não tenho problema algum. Tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Me dê então um beijo daqueles que sou, você sabe dar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá, me cante aquelas canções que só você sabe cantar. Pra que a gente precisa ver? Sabe lá. Yeah. quiser me entender, não precisa esforço, não há nada demais. Assim como você e todo mundo, sou diferente. Sou única, cigana do samba, da paz. Se quiser entender meu problema, feche os olhos e se olha. Veja suas ideias gastas, entenda que eu não tenho problema algum. Tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Me dê então um beijo daqueles que só você sabe dar. Pra que que a gente precisa ver? Sabe lá, me cante aquela. Precisa ver, sabe lá.
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
Hoje eu vou dar dicas de churrascos vegetarianos para você que quer curtir a festa em família, mas não come carne. Uma boa pedida é um espetinho de abobrinha com queijo parmesão. Ambos cortados em cubinhos, coloca no espeto e leva na churrasqueira. Fica uma delícia. Um espeto que certamente fará sucesso, inclusive no meio dos carnívoros, é o espeto de tofu com cogumelo. Intercale tofu e cogumelo, também leve na churrasqueira e você vai ver quantos elogios você vai receber. Quiabo no espeto é tudo de bom. Coloque dois no palito, leve na churrasqueira e você vai se deliciar. Esses espetos ficam muito bons sem sal nenhum. Você só os leva na churrasqueira e depois saboreia. Agora eu tenho uma sugestão de batata grelhada temperada com azeite, pimenta e alecrim, que olha, ninguém vai deixar de comer, experimentar sua batata. Gosta de berinjela? Maravilha, porque ela no espeto fica divina. Dois itens que não podem faltar em um churrasco vegetariano são o pimentão e o brócolis. Feitos separadamente ou em conjunto, dão um toque todo especial no seu churrasco. Algo que não pode faltar no seu churrasco vegetariano é aquele belo bife de carne de soja, bem temperado na grelha, você não vai resistir. E não se esqueça do arroz integral, afinal de contas você não quer comer um arroz que depois fique pesando no seu estômago. E para completar o cardápio totalmente saudável, não se esqueça dos sucos de fruta mesmo. Boas pedidas são abacaxi com hortelã, melancia, melão, laranja, uva e maçã. E para fechar com chave de ouro esse seu manjar dos deuses, nada melhor para a sobremesa que um belo creme de papaya. Com todas essas pedidas, com certeza todos os carnívoros de plantão vão ficar com água na boca. Gostou das dicas vegetarianas? Quer saber mais? Então manda e-mail para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, que falaremos mais sobre vegetarianismo. Vamos voltar agora com a nossa entrevista. Sara, voltando ao tema música, você tem uma voz divina.
Obrigada.
Você já se apresentou em programas de TV?
Sim, o primeiro, inclusive, eu me lembro muito com muito carinho, né? Eu tinha 18 anos, ainda estava bastante... Né? Era uma criança na profissão de cantora. E eu fui cantar num programa que nem existe mais, era um programa da TV Cultura que chamava Caderno Teen. Depois veio a ser Atitude.com e eu acho que hoje nem tem mais. E foi muito interessante porque eu liguei para o programa, para a produção do programa, para saber como eu fazia para ir como plateia. E aí o produtor conversando comigo, ele muito prosa, eu muito prosa, a gente foi conversando, e quando ele ficou sabendo que eu cantava, ele falou, poxa, por que você não envia o material pra gente? Quem sabe você não vem cantar aqui? Eu falei, tá bom, envio, assim, meio descrente, né? Enviei, e no dia que chegou lá, ele ouviu, o diretor ouviu, gostaram muito e me convidaram para cantar lá, e foi bem bacana, foi muito legal, era um programa jovem, né? Depois disso eu voltei nesse mesmo programa, já Atitude.com, algumas vezes eu voltei. Eu cantei no quadro Mulheres que Brilham, do Raul Gil, há uns 2 anos. Foi uma experiência legal, não passei do primeiro dia, mas foi uma experiência bacana, é sempre bagagem pra gente, é sempre aprendizado, né?
Com certeza.
E deixa eu ver. Ah, a gente esteve no Fantástico com o projeto Percepções. E sim, alguns outros programas de TVs regionais, né? Alguns programas em Volta Redonda, sim, já estive. E agora em julho, já aproveito até para divulgar, apesar de que ainda não sei a data que vai ser transmitido, mas eu vou estar no programa Todo Seu, do Rony Von, na Gazeta, TV Gazeta. E convido todo mundo a ficar de olho aí nas minhas redes sociais, que eu vou divulgar a data, porque realmente ainda não sei. Mas no meu site, na minha página do Facebook, Twitter, com certeza eu vou informar assim que eu souber.
Aí galera ouvinte, não deixe de ouvir, hein? A Sara Bentes no Rony Von é tudo demais.
Pois é, a gente vai fazer uma coisa bem legal lá. A gente vai falar também sobre inclusão, sobre deficiência. Eu estou indo num contexto da ONG Vez da Voz, que era uma ONG em que eu trabalhava, que está momentaneamente parada, mas a gente foi convidado a dar essa entrevista no Rony Von, muito gentilmente, né? Convidado por ele. E a gente vai a gente vai fazer um projeto que a gente fazia na Vez da Voz, que é a música no silêncio, que é a música com interpretação em Libras. Uma maneira da gente levar a música também para as pessoas surdas, né? Então eu canto e o Fabiano Gold, que é o nosso intérprete de Libras, ele faz uma Libras bastante cênica, bastante teatral, né? A gente interage, na verdade, cantando e fazendo Libras e dançando um pouquinho também. É bem legal, bem bacana.
É, quando você tiver a data, avisa que eu também divulgo no programa Papo no Balcão.
Ah, com certeza, muito obrigada. Avisarei sim.
Bom, deixando o tema música de lado, vamos para outra atividade sua. Você também é atriz. Quando aflorou esse seu dom de atriz também?
Na verdade, desde criança também eu gostava do teatro, televisão, sonhava em fazer televisão, teatro. E eu fui buscar alguns cursos livres de teatro, até pela música, né? Eu cantando, eu precisava de mais expressividade corporal, facial. Então eu fui buscar isso no teatro e na dança. Mas foi só de 4 anos para cá que eu me profissionalizei no teatro e passei a ser atriz profissional também, né? Inclusive aqui na Oficina dos Menestrais, o teatro onde a gente está agora, Dias Gomes, é onde tem uma escola de teatro chamada Oficina dos Menestrais. E foi aqui que eu realmente tive, vamos dizer, o meu marco no teatro, né? Para minha carreira, onde eu me senti realmente mais preparada para o teatro, foi aqui.
Antes da Oficina dos Menestrais, você já havia atuado? Se sim, aonde?
Já. Pela música, eu era muito chamada para participar de musicais, né? Em grupos de teatro de amigos, em grupos da minha região. Então eu já estava bastante envolvida nesse meio. Mas a maioria das vezes cantando. Eu tinha participado uma vez de uma peça, assim, mais de uma maneira mais integral. Eu estava na peça inteira, era uma das personagens principais. Foi em 2006, no Rio de Janeiro, com a diretora Ana Lu Palma. Ela tinha um projeto de teatro inclusivo. Então, na peça dela, tínhamos eu e mais uma menina, que é a Vanessa Rodrigues, com deficiência visual. As outras atrizes sem deficiência. E foi uma experiência legal também. Era uma peça chamada Do Banquete ao Piquenique. E
nome sugestivo, hein?
O nome interessante, falava sobre o amor, sobre várias visões, né? Desde Platão até alguns autores modernos, era bastante interessante. A gente se apresentou numa mostra de arte de Santos, aqui em São Paulo, em 2006. E depois disso eu me apresentei algumas vezes com o coletivo teatral Sala Preta, que é um uma companhia de teatro muito conhecida na minha região, no sul do estado do Rio, e de muitos amigos meus. A gente está sempre junto, realizando coisas, e eles sempre acreditaram muito em mim, sempre me deram muita força no teatro também.
Sara, no pós-Oficina dos Menestréis, você já deve ter atuado em várias peças. Quais você destaca para nós?
Bom, depois da Oficina dos Menestréis teve Teatro Cego, que na verdade não é uma peça, é um projeto, né? E dentro do Teatro Cego eu participei do Grande Viúvo e mais especialmente do Acorda Amor, que é a segunda peça deles, mas como substituta de uma atriz. E na verdade o espetáculo que a gente tem no circo é um espetáculo de teatro e circo, então eu estou ali atuando também, né? Que é o Belonging, que é uma parceria de um circo carioca, que é o circo Crescer e Viver, com uma companhia de teatro inglesa. Então essa parceria fez com que fosse uma peça realmente entre o teatro e o circo, né? E foi bem marcante, na verdade foi o meu princípio no circo, né? E por isso se torna bem especial também essa peça.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
Nesse programa especial da Sara Bentes, a música do ouvinte também vai ser dela, da autoria dela e cantada por ela. Sara, qual você quer botar como música do ouvinte?
A música do ouvinte vai ser Pra Te Ver Dançar, pra quem quiser ficar à vontade de dançar. É uma música que eu compus em 2012 e tá integrando o novo CD, CD Invisível, que ainda tá no forno, que em breve sai. Pra Te Ver Dançar.
Os risos são felizes, são crianças. Fala e fala em disparada. Puro é não entender suas piadas. Espalha sempre essa alegria, adoça nosso dia.
E agora...
Arquiternura.
Hoje eu quero falar sobre a acessibilidade das agências do Banco do Brasil. A sua acessibilidade começa logo na entrada da agência, onde tem instalado um mapa tátil que mostra para a pessoa com deficiência visual todo o percurso que ela pode percorrer nos principais pontos de atendimento. O seu relevo é de fácil percepção, possuindo também indicações em braille, em letra ampliada e também em relevo, o que inclui todas as pessoas com deficiência visual. O piso tátil das agências que eu visitei é outro diferencial. Ele leva tanto para o caixa eletrônico, como para um caixa convencional, como para o atendimento das gerências. O único inconveniente é que na entrada ele passa por uma porta que está constantemente fechada, e não pela porta giratória que é o acesso de todas as pessoas. O mapa tátil tem um pequeno problema de confecção, mas que não tira a validade da sua usabilidade. Para as pessoas em cadeira de rodas, rampas de acesso do passeio público ao nível da agência. O inconveniente é que também eles passam por essa porta de vidro que está sempre fechada. Nas agências visitadas, elevador que leva todos os pavimentos, o que dá total autonomia e independência à pessoa em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida. Como pude constatar, os espaços não estão 100% acessíveis, em torno de uns 90%. O que é excelente para a grande maioria dos nossos espaços urbanos. Por essas considerações, posso considerar que as agências do Banco do Brasil são um espaço de arquiternura para as pessoas com deficiência. Sem contar, é claro, o crédito acessível que eles estão disponibilizando para a nossa tecnologia assistiva, que nos dá muito mais autonomia e liberdade. Quer saber mais ou enviar sugestões de espaços de arquiternura ou arquitortura? Mande um e-mail para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista. Você falou em circo, então dá uma pincelada para a gente como está sendo a sua atuação no, nessa área.
Então, comecei no circo em novembro de 2013, na verdade tem bem pouco tempo, mas até pela experiência que eu já tinha na dança, eu acabei me identificando muito com um dos aparelhos do circo, que é a lira. A lira, para quem não conhece, é uma, como se fosse uma argola bem grande, de metal, do tamanho de um... maior um pouco que um bambolê, na verdade tem vários tamanhos, mas a que eu uso é maior que um bambolê, só que de metal. E é um equipamento aéreo, então ela fica pendurada por uma corda ou por um cabo de aço. E ela tem um giro, ou seja, ela roda no eixo dela. Então a gente faz a performance podendo usar esse giro, ela pode ficar rodando, então visualmente é bem bonito. E ela é erguida, né? A gente faz a performance com ela bem longe do chão, então de 5 metros para cima. É bem alto e... Bom, eu comecei o treino no circo lá no Rio de Janeiro, no Crescer e Viver. O circo não tinha experiência com pessoas com deficiência, mas iniciou esse projeto agora, né, no finalzinho do ano passado. Tem apenas eu com deficiência visual e mais outras pessoas com outras deficiências. O projeto está crescendo bastante. A gente estreou uma peça em Londres, né, depois voltou de Londres, apresentou a mesma peça aqui em São Paulo no Festival Internacional de Circo. E lá no Rio, no Festival Internacional de Circo, no Rio de Janeiro. E é uma coisa que eu já sonhava há muito tempo, fazer circo. A gente, na formação circense, a gente tem que passar por várias modalidades, vários aparelhos, mas o que eu me identifiquei mais, que eu tive mais afinidade, né, foi a lira. E eu continuo treinando, continuo na formação circense ali, e gosto bastante, gosto muito. Na verdade, é muito interessante a lira com esse giro que ela tem, porque ali eu tenho uma preocupação a menos, eu não tenho que me preocupar com a frente do palco, não tenho que me preocupar com plateia, porque se ela gira, a minha frente está girando o tempo todo também. E quando a gente não enxerga, esse é um grande desafio, é voltar sempre para frente, né? Voltar sempre para a plateia. Então ali na lira não tem esse problema. E as pessoas me perguntam, nossa, mas você fica pendurada, não tem nada te segurando lá no alto e tal, você não tem medo? E aí é o meu segredinho, né? Que é só não olhar para baixo, aí não dá medo de alturas.
Tá, você falou em voltar sempre na posição inicial, voltando para a plateia. Aí isso me faz um gancho para dança, que você também atua.
Isso.
Como você começou na dança?
Eu comecei na dança também ainda adolescente, mas buscando aquela mesma expressão, expressividade corporal para o canto, né? Para estar no palco, a presença de palco. Eu fui buscar mais consciência corporal e tal. E fui gostando, mas eu também fui me aprofundar mais na dança, por incrível que pareça, quando a minha visão se apagou completamente, né? Que foi 4 anos atrás. Então, de 4 anos para cá, é que eu fui me aprofundar mais. Senti que eu precisava de mais base técnica na dança, então eu fui pro balé clássico, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Fui pro balé clássico numa cidade de interior, que é Volta Redonda, né? E que não tem nenhum trabalho de dança voltado para pessoas com deficiência, nenhum trabalho clássico, né? De dança clássica. Então eu fui me meter numa academia que nunca tinha recebido ninguém com deficiência. E só que as pessoas dessa academia, os donos, os professores, são de tal sensibilidade que me acolheram desde o primeiro momento e a gente se tornou parceiros, a gente faz bastante coisa juntos. Do balé eu fui para a dança de salão também, que é bem interessante também para a gente com a deficiência visual, porque você está sendo, na dança de salão, a dama está sendo conduzida. Então a gente também não tem essa preocupação de onde é a frente, onde não é, Ana, porque tem alguém te conduzindo, né? Isso também dá uma certa tranquilidade. Mas como eu gosto de desafio, não posso ficar só nessas facilidades, nesses comodismos. Então no balé, por exemplo, ainda é um grande desafio para mim. Essa noção da frente, da lateralidade, diagonal, trás, é um grande aprendizado. Não tenho a intenção de me tornar uma bailarina profissional, não. Na verdade, a dança, ela vem me dar um suporte para as outras artes, né? Então, para o circo, por exemplo, me ajuda muito. Para atuar, para estar em cena, me ajuda muito toda uma questão postural, uma questão de expressão e de consciência corporal, ajuda muito. Se numa peça eu preciso dançar, como é o caso aqui da Oficina dos Menestrais, todas as peças, como são peças musicais, tem muita dança, muita coreografia. Então eu me sinto mais preparada com a dança, né? Para o que precisar, o meu corpo está mais preparado. A dança vem me dar todo esse suporte. Além do que é um grande prazer, é uma grande diversão para mim, uma grande terapia, né? A dança faz bem para corpo, alma de todo mundo. Acho que todo mundo devia dançar.
Então, profissionalmente, você ainda não se apresentou só com dança?
Na verdade, sim. Já me arrisquei em algumas apresentações. Por exemplo, eu só fui parar no circo porque, no ano passado, eu fui convidada para uma mostra de artes no Nordeste, em Aracaju, Sergipe, na verdade, porque a gente roda algumas cidades. É a Mostra de Artes Albertina Brasil, que acontece todo ano lá. Eu fui convidada como cantora, mas eu, como eu sei que é uma mostra que apresenta dança também, eu me inscrevi também como dançarina. Eu fiz uma apresentação de dança do ventre, que já é uma dança que eu estudo desde os 20 anos. Então,
uau, hein? É. Dançar a Bentes Dança do Ventre?
Foi.
Pena que eu não enxergo.
E aí eu fui apresentar, além de cantora, eu fui dançar. Então foi nessa apresentação da Dança do Ventre que me chamaram para o circo. Olha que coisa, né? Foi um caminho bastante inusitado até. Eu adaptei uma modalidade da Dança do Ventre, que a dançarina dança com uma bengala, que é uma bengala, dessas bengalas comuns de que faz a curvinha na ponta.
Sim.
Sabe? De bambu, de madeira, né? Existe uma modalidade da dança do ventre que a mulher dança com essa bengala. Eu adaptei para nossa bengala, de cego. Eu fiz uma adaptação, brincava com isso. Em alguns momentos usava a bengala na dança como a gente usa caminhando, né? Eu brinquei com isso. Como era uma mostra de artes com artistas com deficiência, o olhar era focado nisso, né? Eu fiz essa adaptação como uma homenagem à força e à garra da pessoa com deficiência, porque essa modalidade na dança do ventre, ela vem exaltar a mulher guerreira, a mulher forte, né? Então eu fiz essa adaptação, fiz essa homenagem, e aí eu rodava a bengala, jogava pro alto, fazia uma coisa até meio circense mesmo, e foi daí que me pescaram pro circo. Tinha uma amiga lá, dançarina, que é a Viviane Macedo, que é pentacampeã internacional em dança esportiva, né? Ela é cadeirante. e ela estava nessa mostra e ela estava procurando uma última pessoa para completar o projeto do circo. E aí, quando ela me viu dançando, ela falou: essa pessoa é você. E realmente são esses caminhos inusitados da vida, né? Eu estava sempre querendo circo, ainda não tinha encontrado um lugar que me incluísse, e foi por esse caminho que eu cheguei no circo.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o quê?
A produção oferece para você.
Neste programa todo da Sarah Bentes, é claro que a música da produção não poderia deixar de ser dela. Especialmente para você, querido ouvinte. Quem pode? Interpretação e composição, Sarah Bentes. Curta! Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
A Oficina dos Menestréis, projeto inclusivo que tem sua sede no Teatro Dias Gomes, está lançando mais uma peça. Se trata de A Mansão de Miss Jane, uma comédia muito engraçada apresentada pela equipe. A peça conta a história de uma mansão que está prestes a ser levada em leilão devido a impostos atrasados deixados pela sua proprietária. Na mansão, além de Miss Jane, moram personagens extraordinários que farão de tudo para que a velha senhora não perca a sua casa. Uma comédia musical muito divertida que vale a pena assistir. Porém, o mais importante de tudo é a inclusão que a Oficina dos Menestréis e o Teatro Dias Gomes oferecem. O projeto prepara pessoas com deficiência para a carreira artística, tendo em seu elenco pessoas com deficiência física, múltipla e visual. O projeto da Oficina dos Menestréis é dirigido pelo Deto Montenegro, irmão do cantor Oswaldo Montenegro, e é um projeto já consagrado na cidade de São Paulo. Em breve serão iniciadas novas turmas, e caso tenha interesse em participar, fique atento que o programa Papo no Balcão irá divulgar. Se tiver interessado em assistir a peça e adquirir convites pelo preço promocional, entre em contato com iaracp@uol.com.br. Repetindo, iaracp@uol.com.br, que ela vende para você a preço promocional. Se desejar ir direto, a Oficina dos Menestréis do Teatro de Aros Gomes fica na rua Domingos de Moraes, 348, Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa. Confira. Mais informações e esclarecimentos, escreva para o e-mail do programa Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista. Sara, você agora está lançando o seu segundo livro.
Isso.
Então tá, já não é novidade que você também atua na área da literatura.
Uhum.
Fala pra gente sobre o primeiro livro a princípio.
Bom, o primeiro livro eu lancei em 2011. Foi um livro de poesias chamado Fotografias Poéticas de um Olhar Viajante. Esse livro eu já sonhava com ele desde que eu voltei do projeto Percepções, desde 2006. Eu levei 5 anos até conseguir lançá-lo. Eu já vinha reunindo alguns poemas que eu sempre gostei de escrever. Meu pai também atua na literatura, então isso foi um grande incentivo para mim também. E aí eu fui reunindo esses poemas e em 2011 eu consegui lançar pelo Clube de Autores, que é uma editora virtual. E esse livro está à venda no Clube de Autores, né? Eu não tenho ele comigo, ele está à venda só ali. E, bom, e aí 2 anos depois veio o livro de crônicas, Quando Botei a Boca no Mundo, que nasceu também de uma ideia de compartilhar com as pessoas as minhas vivências, as minhas reflexões.
E por que esse nome, Sara? Quando Botei a Boca no Mundo?
Porque em 2010 eu criei um blog que se chama Boca no Mundo. E várias crônicas, vários textos desse blog foram para o livro. Então eu queria que o título mostrasse essa ligação do livro com o blog, né? O blog foi um marco na minha vida, ainda é, né? Mas o início dele representou um marco. E eu conto o porquê disso no livro. Então eu queria que tivesse a relação, inclusive no nome, que as pessoas já vissem o nome e já se lembrassem, né? Ah, tem a relação com o blog Boca no Mundo.
Sara, dá uma pincelada rápida para o ouvinte de umas 2 passagens de crônicas que você acha interessantes no livro.
Bom, tem uma delas que inclusive é uma das tantas histórias que eu conto por aí nas palestras que eu faço de inclusão, de superação. Que é quando eu comecei a andar sozinha nas ruas, né? Acho que toda pessoa com deficiência visual, quando começa a andar com autonomia nas ruas, tem ótimas histórias para contar, né? Acho que não tem um que não colecione essas histórias. Então, tem um desses casos, tem vários desses casos no livro, né? O que acontece quando a gente vai pedir ajuda para uma pessoa que tá precisando de mais ajuda que a gente. E, enfim, outra situação é que quando eu tava ainda com a baixa visão, eu comecei a atuar como apresentadora de um telejornal na web, que é o Telelibras, da ONG Vez da Voz. Então, mesmo com a baixa visão, mesmo com 5% de visão, eu tinha noção de onde estava a câmera, por exemplo, de onde estava o entrevistado. Quando a minha visão apagou completamente, sem nenhuma referência de luz, como é que seria agora? Olhar na direção da câmera, entregar o microfone, colocar o microfone na boca do entrevistado sem golpear ele com o microfone, né? Sem mandar ele para o hospital, enfim.
Eu já te golpeei hoje?
Não, ainda não. Se golpear, eu conto para todo mundo, os ouvintes. E aí, como fazer, né, com essa nova situação? Então, todos esses desafios e essas situações cômicas que a gente tem no nosso dia a dia estão nesse livro. Situações cômicas que é só uma questão de como a gente olha para elas, né? Que no momento podem parecer difíceis, podem parecer, né, humor negro, né, um traje cômicas, mas sempre tem o seu lado divertido e o seu lado bom para alegrar a gente.
Sariei, quais são os seus próximos planos e projetos para o futuro?
Bom, continuar no circo, dar continuidade para esse projeto tão legal, continuar também no teatro, mas o próximo projeto mais que está em foco na minha vida agora é o meu CD, com minhas composições e algumas parcerias. Esse CD se chama Invisível, o nome é uma brincadeira com vários conceitos, várias situações da minha vida. E esse CD está todo gravado, a parte de áudio está toda pronta, está masterizado. Só estou ainda buscando alguns apoios para capa, para prensagem, lançamento e divulgação. E espero muito que ele saia até o final desse ano, se Deus quiser. Esse é o próximo projeto. A ideia é vendê-lo também na internet, né, no iTunes e outros sites do tipo. E, bom, esse é o projeto mais próximo, sim.
É, divulgação pode contar com o Papo no Balcão, que
opa,
nós iremos fazer uma grande divulgação.
Maravilha, muito bom saber. Obrigada, agradeço desde já.
E por falar em divulgação, você vai ceder um livro para sortear para os ouvintes, não vai?
Com certeza, quando botei a boca no mundo.
Então, olha, já vou até soltar a pergunta. Quem responder corretamente qual o nome do livro que a Sara Bente está dando para nós sortearmos, concorre ao exemplar, ou em tinta ou digital acessível.
Exatamente.
Para concorrer ao livro da Sara Bentes, manda seu e-mail para o e-mail do programa, que é papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. E Sara, por favor, deixa os seus contatos para quem quiser falar com você.
Claro, convido todo mundo a conhecer meu site, que é o sarabentes.com.br. Soletrando, S-A-R-A B de Brasil, E, N de nariz, T de tatu, E, S.com.br. Ali tem vários áudios para ouvir, vários vídeos, tem bastante informação sobre toda a minha trajetória, todos os projetos dos quais eu participo. Eu tenho a página no Facebook, que é facebook.com/sarabentesoficial, tudo junto, Sara Bentes Oficial. Tô no Twitter, @sarabentes, convido quem estiver no Twitter para se tornar meu seguidor. E quem quiser falar diretamente comigo, seja para compra do livro, né, ou para qualquer dúvida, qualquer tipo de contato, é contato@sarabentes.com.br.
Sara, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Renato. Eu agradeço todos os ouvintes também pela atenção, pelo carinho em ouvir a gente. Deixo um grande beijo para todo mundo. Um grande beijo para você também, Renato. Sucesso na sua carreira, sucesso no programa. E espero revê-lo em breve.
Com certeza. E sempre que tiver novidades, entre em contato com o programa, que o espaço vai ser sempre seu.
Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Obrigada mesmo.
Ouvinte, esse foi mais um Papo no Balcão, entrevistando a Sara Bentes, direto do balcão do Teatro Dias Gomes, do projeto Oficina de Menestréis. Fiquem com Deus, até a próxima.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda-os, vós.
Há 10 anos no seu coração.